ciclo giratório. Você não consegue comemorar o toque da mão do mestre porque o barro está girando tão rápido que nem consegue aproveitar o toque. Você sabe, é a combinação do giro e do toque que forma o vaso. O toque sem girar deixaria um buraco e girar sem o toque seria apenas um pandemônio sem formação. Quando o texto fala sobre sermos como o barro e o oleiro, Isaías está dizendo que somos moldados na afiação, que quando Deus se prepara para nos fazer, Ele nos coloca em um ambiente giratório. A gente gosta de fazer as coisas na calma, sabe? Gosto de pescar quando as águas estão calmas, de madrugada. Parece frutífero quando as coisas estão calmas. Gosto de construir e comprar imóvel. Construir quando as finanças e a família e tudo estiver tranquilo. Gosto de arriscar na calma, mas Deus arrisca na crise, na aflição. Às vezes parece que Ele escolhe propositalmente o pior momento do mundo para fazer as coisas mais poderosas. Ele diz: Abraão, vou te dar um bebê, mas não quando você se sentir forte, não quando você for viril e sentir como, sim, eu cuido disso. Ele disse: eu vou fazer isso quando você se sentir envergonhado e vulnerável, e seu corpo estiver morto, e sua esposa já estiver passado da idade de procriar. Farei isso quando seu testemunho parecer estúpido. Farei quando for preciso. É ridículo você dizer a alguém que vou fazer isso. Vou fazer isso no ciclo de rotação. Eu vou fazer isso com todo o inferno se soltando. Vou fazer isso enquanto tudo está girando. Vou fazer isso quando seu casamento estiver por um triz. A argila não consegue controlar o giro. Você não pode escolher quem você perde. Você não pode escolher como será testado. Você não pode escolher quem vai ficar doente ou quem vai morrer, ou quem vai quebrar seu coração ou quem vai te deixar. Você nem consegue escolher quem você ama. Você já amou alguém a quem era estúpido amar e sua mente dizia que você era um tolo e seu coração ficava dizendo bum, 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 bum e sua mente ficava dizendo cale a boca, cale a boca, cale a boca. Eu não gosto disso. Você não pode controlar isso. É o ciclo de rotação. Isaías fala sobre o ciclo de rotação e fala sobre isso de uma perspectiva única. É isso que amo no texto. Ele fez de novo outro. É um oxímoro, é uma declaração ridícula. Ele fez de novo outro. É isso ou outro? Ele fez de novo outro. Se for outro, não é isso. Se for isso, não é outro. Mas só o oleiro pode pegá-lo e fazer de novo outro. Sou eu, mas não sou eu. Eu sou o mesmo, mas não sou o mesmo. Parece comigo, mas não sou eu. Ele fez de novo outro, e ele fez isso em um giro. Nem sei quando virou outro, porque tudo estava girando, então não posso nem te dizer quando mudei. Eu não posso te dizer o que fez isso. Eu não posso te dizer o que acertou, porque ele acertou no giro. E enquanto estava girando, olhei em volta e era eu. Mas não era eu. Ele está usando minhas roupas, mas não tem minha atitude. Ele mora na minha casa, mas não pensa como eu. Ele estaciona na minha garagem, mas tem uma nova atitude. Eles me chamam pelo mesmo nome, mas eu não sou o mesmo. E não posso nem dizer quando aconteceu, porque ele fez isso no ciclo de rotação. E Jeremias me conta o que o oleiro pensa sobre o giro. O oleiro tem o controle do giro. Ele pode decidir mantê-lo ou descartá-lo. Ele pode decidir reformulá-lo ou refazê-lo. Seu pé controla a velocidade do giro. O oleiro tem o controle do giro. E eu te agradeço, Senhor, que quando você poderia ter me jogado fora da roda, quando você viu como eu estava quebrado, você poderia ter decidido que eu não valia o investimento. Eu te agradeço, Senhor. Quando parecia que eu não fui um bom negócio, você ter me mantido, quando você poderia ter me matado. A Deus seja a glória. Eu devo a você um elogio. Devo dar-lhe a honra. Devo dar-lhe a glória. Devo adorá-lo em todos os momentos e em todos os lugares e de todas as maneiras, porque às vezes você e eu somos os únicos que sabem o quanto estou arruinada em suas mãos. Ele fez isso de novo, em outro recipiente. Como parece bom para o oleiro fazer. Ele não se encontrou com você sobre mim. Ele não perguntou a você sobre mim. Ele não precisava do seu voto para me abençoar. Então, por que estou olhando na sua cara, tentando ver se você gosta de mim? Você não pode votar na minha bênção. A Bíblia diz: ele o fez como parecia bom. Ele me trouxe aqui porque parecia bom para o oleiro fazê-lo. Ele me deu esta posição porque parecia bom para o oleiro fazê-lo. E mesmo quando você votou contra mim, ele me levantou de qualquer maneira, porque o seu voto não conta no conselho dele. Ele fez isso de novo, em outro recipiente que parece bom para o oleiro fazê-lo. Bem, eu quero me apressar. Isso é bom. Você está recebendo alguma coisa? Eu quero que você veja esta parte bem aqui. Isaías não fala sobre isso da perspectiva do oleiro. Ele fala sobre isso da posição do barro zangado. O barro raivoso, o barro amargo, o barro que diz: não é justo que minha mãe não tenha me criado. O barro que diz: não é justo que meu pai não me amasse. O barro que diz: não é justo que eu tenha dado meu amor a alguém que me deixou. O barro que questiona a decisão do oleiro, porque tudo está às avessas. Eu amo Jeremias falando sobre como o oleiro pensava, mas eu recebo a maior ajuda conversando com Isaías sobre como a argila se sentiu no ciclo de rotação, que tudo parece de cabeça para baixo. E você se pergunta, você se pergunta, Deus estava certo? Não diga isso. Você não testemunha sobre isso, mas se pergunta: ele fez a coisa certa? Por que você tirou isso de mim? Você a deixou morrer agora? O barro se pergunta. O oleiro sabe o que está fazendo? O barro reclama no ciclo de centrifugação. E Isaías diz: quem é você para questionar o oleiro? Você fez a si mesmo? Você nem mesmo teria a oportunidade de estar na roda do ciclo de centrifugação se o oleiro não tivesse escolhido você. Ele o pegou quando você não era nada e lhe deu uma chance quando você não era ninguém. E só porque sua vida está girando loucamente, não significa que você pode questionar a direção. Portanto, diga ao seu vizinho: não questione o giro, porque Isaías me conta o mistério da rotação. Ó Deus, eu gostaria de ter tempo para pregar isso como eu quero. Veja, você deve entender qual deve ser a atitude do barro para ter sucesso. A atitude do barro deve permanecer satisfeita. Contentamento. Contentamento não é complacência. Não estou dizendo para você ser complacente, não querer nada. Contentamento não é complacência. Bem, a Bíblia diz que a piedade com contentamento é um grande ganho, mas não é dito para não sermos complacentes. Dizem que devemos ser vigilantes e sempre abundantes. Então, como posso ter contentamento e estar vigilante e sempre abundante? Paulo diz: Eu aprendi. Qualquer que seja o estado em que estou, aprendi a ficar contente com o volante, aprendi a ficar contente quando começa, aprendi a ficar contente quando está embaixo. Eu sei como abundar, eu sei como humilhar, eu sei como ser rico, eu sei ser pobre. Aprendo como ficar contente sem ser complacente. Como você pode ficar contente sem ser complacente? Como você pode ter confiança quando parece que está perdendo, quando parece que está retrocedendo, quando parece que é o momento errado da sua vida para ficar solteiro, quando parece que é um momento ruim para começar tudo de novo? Como você pode ficar satisfeito quando está no ciclo de centrifugação? Como você pode ter uma atitude positiva? Porque é isso que Isaías nos diz. Ele nos fala sobre o barro amargo e raivoso que questiona o ciclo de rotação. E então ele diz algo que eu realmente gosto. Ele diz alguma coisa. Deixe-me encontrar aqui. Ele diz: você pode ter lido e perdido. Ele disse: ainda não é muito tempo. Se você continuar com afiação, ele diz, em pouco tempo, o Líbano se tornará um campo fértil. Agora eu quero deixar isso claro. O Líbano era conhecido pelas árvores. Líbano, os cedros do Líbano construíram o Templo de Salomão. Os cedros do Líbano foram transportados como uma bela floresta de cedros. Ele diz: daqui a pouco, aquele que fazia árvores vai crescer arbustos, e aquele que costumava crescer arbusto vai fazer árvores. Em outras palavras, ele disse: quando eu terminar de girar, vou introduzir uma mudança em que a cabeça se tornará a cauda e a cauda se tornará a cabeça. Toque em alguém e diga: ainda um pouco. Deus diz: não estou girando você apenas para persegui-lo. Estou girando você para que possa fazer a transição de fé em fé e de glória em glória. Glória a Deus. Eu sinto a unção do Espírito Santo prestes a cair neste lugar agora, e eu quero um pouco de barro frustrado, um pouco de barro zangado, um barro perturbado, apesar de seus sentimentos, para abrir sua boca e dar glória a Deus, dar louvor a Deus. O que Deus está tentando quebrar é o seu normal. Ele é normal, ele está atrás do seu normal. Ele diz, o próximo versículo diz: os ouvidos surdos vão ouvir. Não é normal um surdo ouvir. Ai meu Deus, olhe para seu vizinho e diga: não vai ser normal. Sua bênção não vai ser normal. Isso é importante. Você tem que escolher. Você tem que querer sua bênção ou você quer o seu normal. Você não pode ter as duas coisas. Eu gostaria que você soubesse como isso é bom. Algumas pessoas abandonarão sua bênção porque se apaixonaram pelo seu normal. E eles vão sabotar sua bênção para que possam ter o normal. Mas Deus disse: vou fazer você girar até que perca o controle do seu normal, porque estou tentando trazê-lo para a próxima dimensão. Não sei para quem estou pregando, mas se estou pregando para você, dê um louvor a Deus agora mesmo. Dê um tapa no seu vizinho e diga a ele: ele está me tirando do normal. Ele está me tirando do normal. Ele está me ensinando como calar a boca. Ele está me ensinando como ficar quieto. Ele está me ensinando como ficar calado. A batalha não é minha, pertence a Deus. Ai, eu quebro todo o jugo, eu quebro todas as fortalezas. Pegue seu vizinho e sacuda-o. Diga a eles que ele está quebrando, ele está quebrando, ele está quebrando, ele está quebrando o giro da sua vida. No giro da sua vida, ele está quebrando e ele está quebrando o giro. Abra sua boca e dê um louvor a Deus. Ele diz: os surdos ouvirão e os cegos verão. Agora isso soa bem até que você seja o único na jogada. O que você faz quando Deus traz uma bênção que desafia a forma como você se define? Você se amará e perderá sua bênção? Vê isto. Se você procurar salvar sua vida, você a perderá. Mas se você perder sua vida, você a encontrará. Deus diz: se você perder o normal, se você deixar de ser surdo, se você se recusar a ser cego, em outras palavras, cego, se você quebrar sua bengala e fugir com seu cachorro, eu lhe darei a visão. Mas se você se recusar a ser mudado, você vai perdê-lo. Deus, sinto que estou falando com alguém. Alguém gire bem rápido e me ajude a pregar bem rápido. Esta é a sua época de ver Deus trabalhar no ciclo de rotação. Esta é a sua época para se redefinir. Eu não quero que você diga a outra pessoa como você está. Não quero que você dê desculpas e diga, é assim que eu sou. Porque Deus diz, vou girar em torno de você até que você não consiga distinguir de baixo para cima. Porque estou me preparando para fazer uma coisa nova em sua vida. As coisas anteriores? Espere um minuto, eu sei. Eu tenho que desistir. Eu preciso de pessoas radicais que vão se manifestar e dar a ele um louvor do Espírito Santo agora mesmo. Amém.